Está começando mais um Café com Velocidade. Café com Velocidade, seu podcast semanal de automobilismo, com Bárbara Franzin, Fábio Campos e Thiago Raposo. Café com Velocidade.
Olá, amigos do Café com Velocidade. Hoje a gente está aqui com o piloto Matheus Iorio, que corre na Fórmula 3, e ele vai contar aí pra gente um pouco da sua carreira, como é que ele tá no campeonato, os planos pro futuro. Matheus, já chamo até você para se apresentar, agradecer muito a sua presença aqui no Café com Velocidade e para você contar um pouquinho a sua história com o automobilismo, de onde que surgiu aí essa carreira, essa paixão, né? Enfim, boa noite e boa tarde, bom dia, que a gente está num podcast e seja bem-vindo ao Café com Velocidade.
Isso aí, obrigado, gente. Eu que agradeço pela oportunidade. Boa noite, boa tarde ou bom dia. Bom, eu sou o Matheus Iorio, atual piloto da Fórmula 3 Brasil. Atualmente estou liderando o campeonato na categoria principal, tenho 18 anos. E essa minha história no automobilismo começou, acho que um pouco diferente do resto do pessoal. Eu com 6 anos de idade ganhei uma motocross do meu pai, que sempre incentivou o que eu quis. E desde pequeno eu gostava de moto e ele comprou uma moto cinquentinha pra mim. Comecei a andar de moto, até uma certa época que tomei um pequeno tombinho e pedi pra ele pra não fazer mais, não gostei. Olha. E então ele começou a deixar eu escolher o que eu queria fazer. Fiquei um tempo sem fazer nada, só nos estudos. Até que um dia ele foi andar de kart com os amigos e eu acabei me interessando. E daí em diante foi onde eu entrei realmente no automobilismo.
E esse tombo foi muito feio?
Não, não foi. É aquele tombinho de criança mesmo que assusta. E aí eu acabei pedindo pro meu pai pra não continuar. Não me atraiu muito. Até o dia que ele foi andar de kart com os amigos e eu fiquei bem interessado.
Ah, e como é que foi essa corrida?
A corrida não foi tudo que eu esperava, né? Não saí ganhando, não. Mas foi legal. Me interessei por ir mais vezes. Até o dia que eu ganhei uma corrida do pessoal, né? Dos amigos do meu pai. Acho que foi na terceira ou quarta corrida que eu fiz com eles. Uhum. E meu pai hoje me fala que... Fala assim, eu vi talento no garoto e aí eu quis apostar nele. Mas eu acho que não é nada disso, não. Ele acabou querendo apostar porque eu pedi mesmo. E hoje eu posso desenvolver esse talento, habilidade que eu creio que Deus me deu.
E você começou com quantos anos no kart?
Bom, nessa brincadeira amadora, eu fui dos 10 aos 11 anos de idade. Aos 11 anos eu comecei a participar de campeonatos nacionais. Aos 12 eu fui campeão paulista. Aos 13 eu migrei para a categoria principal do kartismo brasileiro, que chama graduados. Dali em diante eu fui para as categorias de fórmula.
A categoria de fórmula você já é Fórmula 3 sul-americana, Brasil agora, isso, né?
Isso,
de cara.
Isso. Eu fui em 2014, foi meu primeiro ano de Fórmula 3 Brasil. Ou seja, qualquer categoria de Fórmula, né? Foi meu primeiro ano de Fórmula. Fiz na categoria Light em 2014. Acabei o campeonato em terceiro lugar e esse ano dei um upgrade na categoria e fui para a principal.
Legal, eu estive na final da Fórmula 3, eu acho que no ano que o Leonardo Cordeiro foi campeão, acho que era 2009, 2010. E ele corria...
Ah, tá.
Ele corria na Cesário também, né? A equipe que você tá, eu tive bem próximo lá do pessoal da Cesário. É uma equipe muito legal, uma equipe realmente muito profissional, né? Campeã, vários títulos na Fórmula 3. Eu queria saber como se deu esse contato com a Cesário e como começou essa parceria entre vocês.
Bom, em 2014 eu corri pela equipe Hightech Racing. E a Cesário nesse ano se destacou bastante, né? É, tanto na categoria principal com o Pedro Piquet, como na Light com o Vitor Batista. E no outro ano, ou seja, esse ano de 2015, a gente não sabia muito o que ia fazer. Meu pai, a gente não sabia se ia continuar na Fórmula 3, se ia tentar alguma categoria mais de base na Europa, e a gente optou por continuar na Fórmula 3, porque através do contato do meu coach, o Daniel Dirani, a gente conseguiu um acordo com Augusto Cesari, né, o chefe da equipe. E aí surgiu essa oportunidade de estar fazendo esse ano, que para mim está sendo mais do que surpreendente, porque eu não esperava tudo isso da equipe. Eu achava que não seria tudo isso, até acho que pela experiência que eu tive no ano de 2014. E a equipe está se demonstrando muito atenciosa, muito bacana, todos os membros e principalmente meus mecânicos, que eu acabei, como eu diria, casando bem com eles, sabe? E achando bem, e acho que isso ajuda bastante.
E na tua passagem, porque eu também tive um contato já com o Rodrigo, né, da Hightech, o Rodrigo Contin, e é um cara também que tem um conhecimento técnico fantástico. Eu creio também que deve ter somado bastante, né, nessa sua fase de aprendizado na categoria.
Sim, com certeza, demais. Além de conhecer as pistas que eu correria também nesse ano, eu consegui aprender muito do carro, porque sair de um kart e ir para um carro de fórmula é uma coisa bem complicada, né? Você trabalhar com pressão aerodinâmica, trabalhar com suspensão, é uma coisa que você não tem no kart. Então, foi um ano muito bom, de muito aprendizado, e com certeza valeu muito para minha carreira.
Matheus, você, Fábio Campos, né, primeiro de me apresentar, você está começando a trilhar esse caminho da Fórmula 3, e eu gostaria de focar um pouquinho na Fórmula 3 Brasil, já que você já fez, né, se eu não estou enganado, até treinos na Inglaterra, né? Já andou com Fórmula 3 lá fora. Você pode fazer uma comparação de carros? A diferença de pilotagem do Fórmula 3 lá para o Fórmula 3 aqui está parecido? A gente tem muito a evoluir, é muito diferente? Que nível que está a Fórmula 3 Brasil em termos técnicos, em comparação, se é que existe uma diferença, já que Fórmula 3 presume-se que é tudo igual, em relação ao carro que você andou na Inglaterra?
Bom, eu acho que em questão de carro, sempre vai ter uma diferença, né? Porque a Dallara, uma fábrica italiana que fabrica os carros da Fórmula 3 Brasil, tanto quanto a europeia, costuma fabricar os carros de 3 em 3 anos, né? Então, o carro da categoria Light que está aqui no Brasil é o Dallara F300. E da categoria principal é o F309. O que acontece é que no lado da Europa é uma evolução a mais, né? É o 312. E foi com o carro que eu andei lá. A única diferença que você sente mais, a aerodinâmica não é tão diferente do carro do 309, porque também não tem muito o que evoluir mais, né? Já é um carro com muita carga aerodinâmica, um carro muito pesado, e que você precisa carregar bastante velocidade em termos de curva, porque senão a própria aerodinâmica acaba te freando muito, né? E os carros são bem parecidos em questão a isso. O que mais difere também é o motor, que o motor da Fórmula 3 Brasil aqui, o motor argentino, Berta, é muito mais forte do que o de lá. Aqui a gente tem 260, 270 cavalos no motor, e lá tem 220. E a questão dos pneus também. O pneu de lá, até por ser um clima um pouco mais frio, né, demora muito para aquecer o pneu. E o pneu aqui do Brasil, ele chega numa temperatura ideal muito rápido. Questão de uma volta, a gente já tem uma temperatura boa para fazer uma volta rápida. E lá fora, a gente às vezes precisa fazer de 3 a 4 voltas só de aquecimento para poder ter um bom desempenho do pneu.
Interessante a sua resposta, Matheus. Muito, muito, inclusive muito técnico. É interessante que você tenha uma facilidade de falar, enfim, até de compreender. O que me leva a querer te perguntar o seguinte, né? A gente tem, né? Eu tenho a teoria, mas eu não sou piloto, então você pode falar muito melhor do que eu. Que é defendida por muitos, de que a Fórmula 3 ela não deve ser o passo seguinte ao kart, de que ela seria um avanço muito grande, um salto maior que quando se tem uma categoria talvez intermediária, como o Brasil teve a Fórmula Renault. Você sente isso? O salto é realmente muito grande, muda completamente a realidade, ou você vê a Fórmula 3, dá pra dar esse passo sem grandes sustos na carreira, ou você sente que, nossa, o salto é realmente, se eu tivesse um degrau aqui no meio, poderia ter me ajudado? Como é que você se sente quanto a isso?
Olha, com certeza eu me sinto igual a você. O pensamento é o mesmo. Eu, como piloto, sofri isso na pele, e sair do kart direto para um carro de muita aerodinâmica e de muita potência em termos de cavalaria é muita coisa para um piloto que sai de um kart de 23, 24 HPs. Então, eu acho que com certeza o Brasil deveria investir mais nisso, em puxar uma categoria mais de base, com menos aerodinâmica, motor mais fraco, um sistema mais fácil para o piloto aprender e poder se desenvolver, porque não é qualquer um, né, que senta num carro de Fórmula 3 e consegue fazer um tempo bom, porque você precisa de muito treino, você precisa de muito conhecimento. O que eu falo muito é que você precisa de muito conhecimento aerodinâmico, porque o que se resume mais, para mim, em guiada de fórmula é o termo de carregar velocidade. Quanto mais você para o carro na curva, mais difícil fica de você virar um tempo bom. E principalmente no carro de Fórmula 3, tem muito arrasto aerodinâmico. Se você não aproveita uma curva anterior à reta, você perde muito em questão de tempo de volta. Então, um carro de Fórmula 3 é muito, muito difícil de guiar. Até citando um piloto bem jovem que a gente conhece, que é o Max Verstappen, que está hoje na Fórmula 1, eu estava vendo uma entrevista dele, e perguntaram até para ele, depois do primeiro teste de Fórmula 1 que ele fez, se eu não me engano, no circuito de Adria, na Itália, qual carro que era mais difícil de pilotar em termos de virar um tempo razoável. E ele mesmo disse, com certeza, o carro de Fórmula 3, porque em questão de aerodinâmica, potência, o Fórmula 1 é muito mais fácil. Quando você erra, por exemplo, em alguma curva, coloca uma marcha para baixo e ele cavoca para frente. Fórmula 3, você sempre tem que estar no limite, e não tem margem de erro, de jeito nenhum.
Muito interessante. O Raul Raposo também quer te perguntar sobre Fórmula 3, mas deixa só pra eu tenho que perguntar uma coisa que eu acho que eu tenho a obrigação eu tenho a obrigação de jornalista de te perguntar. A gente teve recentemente, né, uma etapa, não sei até que ponto você acompanha, até a oportunidade de você falar para nós. A gente teve a etapa de Monza da Fórmula 3 europeia, que é a principal Fórmula 3 no mundo, podemos dizer assim, depois da unificação das Fórmulas 3, que foi uma prova que, para mim, de forma inédita, foi interrompida por falta de qualidade na pista, por insegurança causada pelos pilotos. A direção de prova considerou a prova insegura por causa do número de acidentes, enfim, de uma certa barbaridade que estava acontecendo na pista. Como é que você, piloto de Fórmula 1, enxerga tudo isso? Qual reflexo tem você que está nessa turma, você que vivencia um pouco dessa realidade? Qual foi o impacto em você, Matheus, de receber uma notícia dessa, de uma categoria que talvez seja um passo que você queira dar, ter chegado num ponto tão assustador como esse? Como é que você viu essa etapa de Monza?
Bom, eu realmente fiquei bem surpreso. Eu acompanho, quando tenho tempo, realmente ao vivo pelo site da Fórmula 3 Europeia as corridas, e quando não, que foi o caso dessa etapa de Monza, pelo YouTube, que eles têm um canal, né? E eu tava vendo, depois de chegar de viagem, a etapa, e eu não entendi na hora o porquê que a corrida foi parada ali pela sétima e oitava volta. E aí eu fui ver nos sites e li sobre o baixo nível de pilotos que fez com que a FIA parasse a corrida. Eu achei isso por um lado, muito vergonhoso pro lado dos pilotos, que realmente são uma base de inspiração pro pessoal que tá, não só no Brasil, eu creio, mas querendo um dia chegar numa categoria que é a Fórmula 3, que lá fora largam 34, 35 pilotos no grid. Poxa, aqui no Brasil a gente tem, depois da unificação com a Vicar, um grid muito bom, que tinha antes de 6, 7 carros, evoluiu para 17, mas eu acho que o sonho de qualquer piloto é poder estar andando na frente com uma Fórmula 3 europeia com 35 pilotos no grid, e de altíssimo nível. Então achei muito estranho o que aconteceu. É um caso de se repensar nessa vontade tão grande dos pilotos jovens de querer mostrar serviço e querer fazer as coisas muito desesperadamente, sabe? Creio que isso tem que ser pensado melhor pelos pilotos, não um caso de pensar a própria federação, mas os pilotos têm que criar mais consciência em questão a isso, eu creio.
Matheus, voltando aqui para nossa Fórmula 3, eu vi que você está correndo, né, com a inscrição. Eu vi hoje no site, estava dando uma olhada, com a inscrição de... com a mensagem, né, que o Alex Dias Ribeiro tanto andou e levou a Fórmula 1. Queria saber se você... se foi uma influência do Alex ou se você que quis colocar, né, a inscrição de Jesus Saves, ou Jesus Salva no carro. Achei interessante, né? Porque o Alex Dias Ribeiro ficou muito conhecido no mundo inteiro por correr com essa inscrição. Você contasse essa história.
Primeiro, essa vontade de colocar alguma coisa de Jesus no carro veio de mim mesmo, porque é da minha religião, eu sou evangélico e realmente queria colocar no carro alguma coisa que... tocar essas pessoas, e é muito bom saber de que, de alguma forma, alguém reparou. Eu fico muito feliz com isso. E, bom, a história de como isso aconteceu foi que aqui em Alphaville, onde eu moro, teve uma palestra com o Emerson Fittipaldi, na igreja presbiteriana de Alphaville, que é a que eu frequento, com o Emerson Fittipaldi e o Alex. E eu tava conversando com eles depois, eles viram as notícias, o Alex, tava conversando com o Alex, ele viu a notícia de que eu tava... correndo na Fórmula 13, conversei com ele, não sei o que, e falei, poxa, Alex, eu queria colocar alguma coisa pra mostrar mesmo que... pra professar minha fé, sabe? E ele acabou falando, poxa, põe logo lá do Jesus Loves You, e ele acabou me passando pelo e-mail, e eu acabei colocando, achei uma coisa muito legal da parte dele, agradeci bastante. Não é uma parceria nem nada, mas só um jeito legal de eu poder levar o nome de Deus.
Bom, Matheus, quero te fazer pergunta aí um pouco sobre o seu futuro. Já perguntar se você tem desenhado quais são os seus próximos passos na carreira, até onde você quer chegar, se tem uma categoria que você olha e fala, é essa que eu quero correr, até se do começo da sua carreira para hoje, se acabou mudando. Então, conta pra gente aí, se você pode, né? Porque às vezes não dá para contar os planos, mas o que você tem traçado, aí?
Totalmente aberto.
Opa!
Bom, acho que como qualquer outro piloto, jovem piloto, quando eu era piloto de kart, eu sempre quis chegar na Fórmula 1, né? Mas aí quando você começa a entrar realmente nesse meio de politicagem e de... você começa a perceber o que é o meio, tanto o próprio meio da Fórmula 3, você toma uma dimensão de quão grande, quão distante é esse sonho da Fórmula 1. Eu realmente não acho nada impossível, mas, para falar a verdade, o meu maior sonho como piloto é me profissionalizar, eu digo em questão de ganhar minha vida fazendo o que eu mais amo. O que eu mais amo hoje é viver no meio de automobilismo, correr, ensinar outros jovens pilotos, é viver disso. Eu acho que isso... é o que mais me faz feliz como, digamos, entre aspas, trabalhador, sabe? Eu já pensei muito que, poxa, por que você vai trabalhar com uma coisa que você não vai ser feliz? Você não vai acabar executando bem. Eu sempre digo pro meu pai, poxa, eu acho que eu vou bem porque eu me empenho para isso e eu gosto muito disso. Porque se eu não gostasse, eu não estaria me empenhando. E a partir daí, eu quero ser um piloto que ganhe a vida, posso sustentar minha família através do que eu mais amo fazer. Categoria certa, eu realmente não tenho um objetivo, sabe? Creio que é tudo mais consequência do que vai acontecer daqui pra frente, do meu empenho, e das pessoas que vão aparecer e das oportunidades que vão aparecer. Mas Fórmula 1 é o maior sonho, com certeza. Eu vejo também categorias de turismo lá fora, como, por exemplo, o DTM. E para mim aquilo lá é um carro de Fórmula 1 encoberto, com rodas cobertas e só que cara também eu acho muito legal. Qualquer categoria de auge, bom retorno, eu acho muito legal. Eu acho que a Fórmula 1 não é a única coisa que existe e acho que isso até é uma dica boa para os pilotos começarem a pensar, porque muitos acabam jogando fora o talento que têm e a possibilidade de ganhar a vida sendo feliz, fazendo o que gosta, somente por um sonho tão distante que é a Fórmula 1, tão político e tão corrupto, né? Acho que isso dispensa bastante. Fica a dica aí para quem quer ser bem sucedido nesse meio.
É, Matheus, você falou para nós coisas muito interessantes aí na sua resposta, que eu acho que dá até mais credibilidade pro nosso ouvinte, que escuta a gente falar muito sobre esse aspecto fora das pistas, e é bom ouvir uma pessoa dentro que tá de dentro do meio falar isso, porque até reforça a nossa, algumas coisas que a gente pensa. O quão decepcionado e o que aconteceu, não exatamente o que aconteceu, mas qual é o nível de politicagem que você esbarrou? Você usou duas palavras até fortes, né? Política e corrupção. O quanto isso te assustou, qual é o peso disso? É uma coisa que chega ao ponto de é impossível se desviar dessas coisas, ou é uma coisa que com contatos certos dá para se ter meio de se avançar, ou é realmente uma luta contra pessoas, um universo de pessoas tão desonestas que chega a desanimar? Como é que você vê isso, Matheus, já que você abordou essa questão? Eu acho muito interessante.
Bom, como eu tinha começado a outra resposta, quando eu era piloto jovem, o maior sonho era a Fórmula 1. E eu achava mesmo que com o talento, com o esforço, com a garra de um piloto, você podia chegar onde você quisesse, a Fórmula 1, e eu realmente não acho isso impossível, como eu disse antes. Eu acho que existe sim a possibilidade, existem casos como esse. Mas depois que você entra no meio e você se depara com, não com coisas que acontecem com você, mas mesmo com notícias e com fatos ocorridos com pessoas próximas a você, isso acaba chocando um pouco. E você acaba ligando pontos, você vê que não é tudo aquilo que você pensava, que você não precisa ser um bom piloto ou nem menos ter passado por boas categorias de base, ter tido bons resultados para poder chegar numa Fórmula 1, para poder chegar num DTM. Basicamente, para mim, a frase que mais se resume hoje tudo isso que eu estou querendo falar é: se você tem o dinheiro necessário para poder pagar e sentar numa equipe, você pode tudo. Você pode sentar, você pode tirar o bom piloto que estava ali se esforçando e que estava tendo resultados, pro caso de uma equipe que, por exemplo, está sem patrocínio, está sem dinheiro e acaba optando por escolher um piloto que traz o investimento e o dinheiro em vez de querer ganhar corrida com um piloto bom. Então isso acaba decepcionando bastante e fazendo a gente pensar de uma maneira muito diferente. A história de hoje é que você não basta você ser um bom piloto, você tem que estar na hora certa, no lugar certo e fazendo a coisa certa, porque caso contrário, é muito difícil que as coisas fluam nesse meio.
Só para não deixar passar, Matheus, você não precisa nomear, você não precisa dar nome aos bois e citar nada, mas isso aconteceu com você? Você já teve uma decepção com o que aconteceu com você nesse nível?
Não, comigo, graças a Deus, não aconteceu nada, mas são coisas que a gente vê e, por exemplo, próprias categorias não, digamos como a Fórmula 1, próprios casos de pessoas próximas, como por exemplo o próprio piloto, o ex-piloto de GP2, Luiz Razia, que foi vice-campeão, conheceu ele, não digo que sou próximo, mas conheço por meio de outros amigos, e a própria história dele para mim é um fato bem interessante, que por conta de falta de pagamento na equipe, ele não acabou sendo contratado. E ele mesmo disse, né, pra gente que já tinha feito banco no carro de Fórmula 1, já havia feito capacete, já havia feito macacão, e por tudo que houve, a história também não sei direito, o pessoal simplesmente falou: cara, devolve tudo que a gente fez e você não vai poder andar. Por mais que você tenha feito bons tempos, por mais que você tenha se demonstrado ótimo piloto na GP2, ótimo piloto guiando carro de Fórmula 1, você não vai servir pra gente porque você não trouxe o investimento necessário. Então, essas histórias contadas por pessoas próximas e que realmente sofreram isso na pele acabam impactando bastante a gente. E é bem complicado você pensar que não sabe realmente o seu futuro, né? Você está tentando uma coisa, mas você realmente não sabe o que é. Você está tentando o objetivo de se profissionalizar no meio, mas não sabe onde vai ser, não sabe como vai ser e o tempo que isso vai durar. Então acaba chocando um pouco a gente. Mas se você realmente gosta do que faz, vale a pena passar um pouco por isso para, se Deus quiser, dar tudo certo lá pra frente.
E aproveitando esse assunto, Matheus, de pilotos pagantes e tal, de gente que fica pelo caminho por falta de grana, e voltando ao assunto da Fórmula 3 europeia, que nós vimos aí uma movimentação da FIA nos últimos anos de fortalecer a categoria, e ela acabou até acabando Sim. com outras Fórmula 3, né? A italiana, Sim. a alemã e a inglesa acabou fechando as portas de tanto que a europeia se fortaleceu e acabou que não tinha espaço para as outras. E hoje, hoje praticamente a gente tem a Eurofórmula, onde a gente corre lá o Vitor Batista e o Henrique Batista, Isso. e a Fórmula 3 europeia. Você acha que isso acaba sendo pior, porque com menos categorias, o pessoal que tem grana vai acabar se sobressaindo? Quando tinha mais, dava pelo menos quem tinha o talento e não tinha tanta grana tentar aparecer. Qual a sua visão desse novo cenário? Hoje temos duas Fórmula 3 apenas na Europa, praticamente, e as vagas são limitadas e acaba sobressaindo, acho, quem tem grana.
Sim, com certeza, eu acho que isso é um fator que influencia bastante. Eu acho que essa questão de ter acabado essas outras categorias, como a alemã, que não vinha sendo muito forte, mas a própria inglesa, que já foi muito forte, eu acho que isso é muita questão de fase. É, antigamente, mesmo há quantos anos? Há uns 7, 8 anos atrás, a Fórmula 3 inglesa era muito mais forte do que a europeia. Então, eu acho que isso é mais opção dos grandalhões de lá, né? Ah, agora vamos fortificar a europeia. Eu acho que isso não ronda só o meio do automobilismo, é tanta gente envolvida com tanta coisa que a gente não sabe, normalmente, pode até ser coisa do próprio país, eu não sei, não tenho nem noção, mas é coisa que passa pela nossa cabeça, que o porquê, né, de acabar com tanta categoria que poderia dar chance para tantos outros bons pilotos. E eu acho que, com certeza, essa questão de ter somente uma categoria influencia, assim, o fato de uma pessoa ter mais dinheiro que a outra ou não, poder ter uma equipe ou equipamento mais desenvolvido que os outros pilotos e acabar criando uma situação desigual no meio de uma categoria que era para ser praticamente sem diferença, né?
É, mas ao mesmo tempo, né, que as Fórmula 3 acabaram, surgiram as Fórmula 4, né? Tem a Fórmula 4 francesa, tem a inglesa, por onde o Pietro Fittipaldi passou, tem a Fórmula 4 alemã, onde está o filho do Schumacher. Temos uma Fórmula 4 sul-americana aqui. Você teve já a oportunidade de ver esse Fórmula 4 sul-americano de perto? O que você pode falar desse carro? E você acha que, sei lá, ir para uma Fórmula 4 europeia, lá na Europa, seria dar um passo atrás para você, que já está na Fórmula 3?
Bom, eu nunca tive contato com esse carro da Fórmula 4 sul-americana, mas eu conheço por meio de outros pilotos. Esse carro é aquele antigo carro da Fórmula Futuri, né? Que o Massa desenvolveu um tempo atrás, trouxe aqui para o Brasil, é o mesmo carro. Eu acho que o carro é muito legal, muito bacana, mas ainda falta uma fortificação aí do campeonato, porque 8, 9 pilotos correndo no grid, ainda falta um pouquinho de influência, e eu acho que isso dá para chegar ainda a um nível bom. Voltando à outra pergunta, eu acho que depois de um segundo ano de Fórmula 3 no Brasil, não por ser Fórmula 3 brasileira ou qualquer outro tipo de Fórmula 3, eu acho que em questão do que eu mesmo disse, em questão aerodinâmica do carro e conhecimento de como funciona um carro de fórmula, eu creio sim que seria meio que uma regressão voltar um carro de Fórmula 4, né? Porque normalmente hoje os carros de Fórmula 4 não tem nem aerofólios dianteiros na asa, né? Então é um carro que não precisa de tanta agressividade que nem o Fórmula 3, não precisa de tanta confiança. Eu acho que voltar um carro desse seria meio esquisito até para mim na hora de guiar. E a exemplo disso eu tenho o piloto Pedro Cardoso, que está correndo também na Fórmula 4, é amigo meu, está correndo na Fórmula 4 sul-americana. E a gente é da mesma equipe da Cesaro, ele corre na categoria Light. E a gente convive bastante tempo junto nas corridas e treinos, e a gente acaba conversando bastante disso. E ele diz que, às vezes, tem bastante dificuldade de voltar de um treino de Fórmula 3 e sentar num treino de Fórmula 4, que ele tem que se concentrar, sentar e pensar para não abusar tanto. O que é muito difícil ouvir de um piloto. Mas, poxa, como assim que você não vai abusar, cara? É porque o carro, o pneu, a aerodinâmica não comporta. O carro de Fórmula 3, é muito, mas muito mesmo forte e muito bom em questão aerodinâmica. É um carro que aprende demais e acho que esse passo para mim de estar fazendo um segundo ano está sendo muito bom, porque o próximo passo natural seria uma categoria de Fórmula 3 lá fora, né? Então acho que 2 anos é um tempo muito bom para conhecer bastante o carro e chegar um pouco melhor preparado lá fora.
É interessante que isso é uma das coisas até que eu ia te perguntar mesmo, quanto você já se sente preparado, né? Embora também essa pergunta é legal fazer quando o piloto sai da Fórmula 3 para ele avaliar o que, que ele aprendeu na Fórmula 3, mas é bom você ter essa, você parece já ter essa consciência. O que eu quero te perguntar é o seguinte, eu vi uma entrevista sua que você deu há alguns anos atrás, não sei se você se lembra, lá pro programa Bela Máquina. Você falou, na verdade, duas coisas que me chamaram a atenção. Uma delas, quando a gente esbarrar na Fórmula 1, eu trago aqui. A outra que você chamou, que você disse que me chamou a atenção, é que você citou que pesquisava, e você usou essa palavra, categorias de kart, para você dar os próximos passos. Eu achei isso eu achei essa resposta muito interessante. Eu queria saber se isso ainda prevalece agora nos monopostos. Você ainda tem essa vontade de pesquisar, de analisar a categoria, porque a gente sabe que os passos no automobilismo podem dar super certo ou podem dar super errado, né? Você tem ainda essa... Você está fazendo isso ainda? Você pesquisa, talvez, características de categoria? É claro que você já está entrando na fase da carreira que o orçamento vai falar muito alto, mas em termos de tipos de categoria, o caminho de uma World Series, o caminho de uma GP2, de uma GP3, você tem pesquisado essas categorias como você falou que fazia no kart, Matheus?
Sim. Com certeza, eu procuro ficar bem ligado com as notícias, bem ligado com tudo que está acontecendo, porque a gente pode estar longe do local, mas estar perto em relação ao conhecimento. Então eu pesquiso bastante, tento me manter sempre atualizado. Creio que assim, essas pesquisas que eu estou fazendo agora vão servir para mim mais no futuro ainda. Não digo que ano que vem, porque... creio que ano que vem o passo mais próximo seria uma Fórmula 3 mesmo, alguma categoria de Fórmula 3 lá fora. E como a gente não tem tanta opção, ou seria Fórmula 3 Euro Open, como você mesmo disse, ou a Europeia, tenho pesquisado até mais para frente e tenho ligado pontos para ver qual seria o próximo passo após isso, mas... acho que ainda tem bastante tempo e bastante água para passar debaixo da ponte até que isso aconteça e as coisas podem mudar bastante.
E voltando também um pouquinho para a Fórmula 3 Brasil, que você compete agora, teu companheiro é o Pedro Piquet e eu queria te perguntar assim, como que é a convivência de vocês? Se vocês trocam figurinhas, conseguem aí ter essa troca de experiências. A gente sabe que ele é um piloto que já está com os holofotes super em cima, até por conta do sobrenome. E a gente sabe que também o Nelson às vezes acompanha, né, as corridas, está ali sempre próximo. Você consegue tirar algum proveito desse fato, até a família às vezes está perto? E, pô, vou aproveitar para fazer aquela pergunta ali que... tem curiosidade, ou que às vezes pode me ajudar a entender um pouco melhor o carro. Queria que você falasse um pouquinho agora sobre isso.
Eu acho que isso é um ponto bem legal de falar e bem interessante. O Pedro é uma pessoa muito legal, muito gente boa, mas eu acho que como qualquer outro piloto, quando senta no carro e fecha a viseira, é cada um por si ali e não tem muito essa coisa de ajudar o outro, né? Até... dentro da própria equipe a gente não compartilha muitas informações porque cada um por si e todo mundo brigando pela vitória, né? Mas fora do carro é todo mundo tranquilo, todo mundo muito amigável. O Nelson tá sempre nas corridas e sempre tem algum bate-papo legal para fazer, mas nunca sobre o acerto do carro, sobre o jeito que ele faz a curva 1, a curva 2, porque é muito complicado isso. Tá todo mundo querendo ganhar e a gente percebe que todo mundo esconde um pouquinho o jogo ali pra na hora do vamos ver, tá todo mundo um melhor que o outro, né? É sempre assim e eu creio que sempre vai ser assim. Não só por ser ele ou por ser qualquer outro piloto. Todo mundo tenta tirar vantagem do ponto bom que tem e não creio que ele compartilharia isso nem mesmo com o pai dele quando ele estivesse correndo, por exemplo, uma Porsche Cup ali com o pai dele como companheiro.
É, Matheus, eu gostei muito de uma resposta que você deu aqui, você falando de outras categorias, eu acho muito interessante do seu olhar para outras categorias, até da sua admiração por outras categorias, eu achei isso muito interessante, porque eu e o Raposo mesmo já tivemos a oportunidade de entrevistar pilotos, até lá no Autódromo de Interlagos, em que pilotos começando, para eles era Fórmula 1 tudo ou nada, a gente chegou a perguntar especificamente para alguns pilotos, e a gente recebia respostas de meninos tão jovens quanto você, até um pouco mais jovens, que falavam assim, não, eu quero só Fórmula 1, se não for Fórmula 1, não vou ter a realização, o que é muito, o que é muito perigoso, né? Porque eu acho que lutar pela Fórmula 1 deve se lutar com 100% das forças, mas achar que só aquilo vai fazer feliz é uma visão que hoje não cabe mais, infelizmente, né? Hoje a gente não tem mais 32 carros no grid, enfim, a gente sabe, você mesmo sabe, você já citou muito bem pra nós como você já sente a dificuldade conversando, enfim, de chegar lá. Então, para esbarrar em outras categorias, a gente teve, há poucos dias atrás, uma categoria que mexeu muito com a gente aqui do Café com Velocidade, com os nossos ouvintes, que foram as 24 horas de Le Mans. Eu queria saber se você assistiu, se você tem um gosto por esse tipo de corrida. Você já venceu uma corrida de endurance, né? Você já fez umas 6 horas de kart e você ganhou, né, no começo da sua carreira. Então, você até pode fazer um paralelo, né? Você correu, não deixa de ser, claro, uma corrida de endurance, né? Então, tinha troca de pilotos também, ou seja, isso te faz olhar um pouquinho para uma 24 horas de Le Mans com outro olhar de quem já passou por coisas parecidas? Como é que é o seu... Como é que você viu essa corrida tão importante que a gente teve recentemente?
Não, com certeza, eu acompanho todas as categorias de automobilismo ultimamente, dentro e fora do país, pelo mundo, e todas elas me chamam a atenção. Vou te falar que eu só não corro de carrinho de rolemã porque é o Fórmula 3 é um pouquinho mais rápido. Mas...
Tem aerodinâmica, né?
pois é, mas todas elas me chamam muita atenção. Eu gosto muito de correr de kart e principalmente pela longa duração, porque tanto na categoria, como você mesmo fez o paralelo, tanto nos carros quanto no kart, você é mais ou menos parecido. Você tem que sempre estar ali num ritmo constante, você tem que sempre estar se preservando como piloto para não se desgastar rápido. Você tem que ser muito consciente, muito técnico muitas vezes, ser resistente. Eu acho que esse é um ponto também muito legal, uma categoria muito agradável ao meu ponto de vista, que chama bastante atenção. Eu gosto muito de correr corridas endurance de kart. Como você mesmo disse, já fui campeão em 2011 das 6 horas de kart da Aldeia da Serra. Ultimamente tenho participado das corridas das 500 milhas da Granja Viana. Tem sido no Beto Carreiro. Conquistamos na última corrida do ano passado um quarto lugar. Foi muito legal, em meio de 53 karts, conquistar um quarto lugar na categoria principal é muito bom. É uma corrida que dura 12 horas e é muito gratificante, é muito legal você estar ali no meio. E, poxa, correr 12 horas de kart, virar à noite é muito bacana. E creio que não iria mudar nem um pouco no carro, ia me sentir muito mais feliz também por estar num meio como esse tão cobiçado e cheio de pilotos importantes e que guiam demais.
É bem legal saber, porque a gente tem dois apresentadores aqui do podcast que eles quase viraram esse final de semana para assistir as 24 horas de Le Mans. Trouxeram
como
uma...
assim, quase viraram?
Não, quase viraram. Pelo Fábio, porque o Thiago, ele ficou às 24 horas. O Fábio, eu tenho certeza. Mas, assim, eles devem estar virar... adorando.
Eu não comecei tão cedo, mas eu virei.
Não, eu acredito que eles ficaram...
Eu não consegui virar.
Eu também não. Vou admitir aqui. Mas eu acho que eles estão adorando essa parte que você fala de endurance, de DTM... De acompanhar várias categorias.
Eu gosto muito.
Então, eles devem estar super curtindo. E eu até ia aproveitar para emendar no assunto. Assim, você, como vê muitas corridas, vê vários pilotos diferentes correndo e tudo mais. Eu queria te perguntar se tem um que o seu estilo acaba se espelhando um pouco. Se tem aquele que você olha e fala assim, nossa, quero chegar até essa categoria que ele chegou também. Se tem algum nome aí que te desperta mais atenção, que você acaba olhando como um exemplo para seguir na sua carreira?
Bom, atualmente, eu não tenho muito muito o que falar sobre isso, sabe? É porque os pilotos são muito diferentes e estilo de tocada, mesmo como você disse, chegar em certo ponto é muito diferente. Às vezes o cara chegou em certo lugar e não queria estar lá, queria estar em outro lugar, então eu acho que isso vai muito de cada um. Para mim, onde eu quero chegar é aonde Deus estiver para mim. Eu sei que eu vou ser feliz onde ele estiver e vamos embora para lá. Mas o que eu tomo mais por base não são pilotos atuais. Realmente o nome que mais me faz influência no automobilismo é o nosso grandioso Ayrton Senna. Não só como piloto, mas como pessoa. Eu leio alguns livros. Não sou muito de ler, mas os livros que mais me despertam interesse são que falam sobre ele. O próprio livro do Nuno Cobra, eu leio. Já li o livro do Nuno Cobra, já li o livro do Ayrton. Conta que tem vários, né? Mas já li. Tô lendo agora o livro do Guga, e acho muito legal também. E o Ayrton é o cara que mais te inspira. Cada dia eu consigo ver alguma coisa diferente que ele fez ou que ele fazia, e isso é muito legal. E outra pessoa que me inspira demais também é meu pai. Meu pai é o cara que, dentro ou fora do automobilismo, é o meu maior inspirador, porque ele se dedica bastante a um evento gigantesco para mim. E modéstia à parte, ele guia demais. Eu creio que se o pai dele realmente tivesse investido nele, ele seria um ótimo piloto. Mas agradeço a Deus por ele não ter sido, porque acho que se ele fosse, eu não estaria aqui hoje. E tudo acontece por um motivo, né? Mas ele guia muito, realmente, gente. Eu me impressiono por ele não ser um piloto.
É legal falar com você, né? 18 anos, você é de 97, eu me sinto velho, né? Porque você não viu o Senna correr. Você não viu o Senna correr. Hoje eu pergunto.
Não, infelizmente.
É uma coisa estranha pra mim falar com pessoas que não viram o Senna correr, mas.
Você está velho mesmo, não é ele que está te fazendo sentir velho, é você está velho mesmo.
Mas eu queria saber, além dos livros, você busca, de repente, que hoje nós temos uma facilidade, né? O YouTube não devia estar lá, eu acho que se o Bernie Eccleston descobrir, mas se você digita lá, GP, alguma coisa, 89, você acha a corrida completa, se você já assistiu também, se você recorre a esses meios também, até pra conhecer, né, um pouco mais do seu ídolo.
Totalmente, sempre achando alguma coisa nova, porque hoje em dia também com essa evolução da tecnologia, cara, você acha cada coisa que nem eu mesmo imaginava que ia ter. E esses dias até eu achei um vídeo muito interessante, eu não lembro o nome exatamente, mas meu pai sempre contava pra mim que quando o Senna foi pra Williams, o carro era realmente incontrolável. Eu nunca tinha achado vídeo sobre isso. Até cansei de procurar, achava outros vídeos. Esses dias eu achei um vídeo que demonstrava muito isso. Toda a saída de curva que ele colocava um pouquinho do acelerador, saía rodando. Isso é muito legal, eu pesquiso bastante e gosto muito, quando eu tô no meu tempo livre, de abrir o computador e ver outros vídeos de outra categoria, ver outros pilotos guiando carro de fórmula, kart, turismo, para saber mesmo e informar, porque caso algum dia eu esteja lá em cima, nessas categorias, já poder cortar um pouco de caminho e já ter vivenciado isso, pelo menos pela telinha do YouTube, né?
E agora começar a te perguntar sobre Fórmula 1, Matheus. E a Fórmula 1 desse ano? Eu tenho duas perguntas, mas vou te fazer a primeira mais light. E aí, como é que você está vendo a disputa da Fórmula 1 pelo título desse ano? Enfim, claro que a Mercedes está sobrando, mas você tem visto alguma coisa, talvez, que possa nos deixar com alguma esperança de que alguém pode atrapalhar esse título do Hamilton? Como é que você está vendo, primeiro de tudo, a briga de forças na Fórmula 1 esse ano?
Bom, primeiro, eu acho que não tem muita coisa para abalar o pessoal da Mercedes mesmo. Acho que vai ser bem difícil. Eu também não queria que fosse assim. Gosto muito do Hamilton, acho um baita piloto, mas acho que a Fórmula 1 assim não tem graça. É uma categoria que é para ser competitiva, é para ser junta e ter carros no grid tomando uma volta por corrida é coisa realmente absurda. Mas eu acho que quem ali está mais perto com certeza é a Ferrari. Quem eu acho que deveria estar mais perto, mas em Mônaco mesmo não se destacou, foi a Williams. Eu achei que ia acabar surpreendendo, mas pra mim ficou até meio indiferente do ano passado. Eu achei que ia ser melhor do que o ano passado e acabar chegando. Pra mim foi meio indiferente. Acho que vai ser meio difícil tirar esse título do Hamilton de novo.
Segunda pergunta aqui, o que eu queria te fazer, o Matheus, a gente aqui no Café com Velocidade, aliás, convidar para ouvir o Café com Velocidade, tá? Quando tiver, enfim, tiver treinando, tiver correndo, fazendo preparo físico.
Nas viagens, né? Faz a viagem.
Nas viagens, lugar, exatamente. Né? Horas e horas de avião para Europa, um podcast se encaixa perfeitamente, é bom até para distrair um pouco. Distrair do automobilismo,
pensando
em automobilismo. Mas enfim, depois a gente passa o endereço certinho. Mas uma das coisas okay. que a gente discute muito, aqui no nosso podcast, o Matheus, sobre o nível da Fórmula 1 hoje, né? Sobre os caminhos que a Fórmula 1 precisa tomar, sobre o ponto aqui, infelizmente, a meu ver, a Fórmula 1 chegou. Existe alguma coisa para. Não vou dizer a minha opinião, eu quero ouvir a sua. Exatamente, eu vim, você até já sabe muito bem qual é a minha. Mas existe alguma coisa que te incomoda na Fórmula 1 hoje? O que você assiste, tirando esse lado, igual você falou aí, do um segundo por volta, que às vezes acontece, essa disparidade entre equipes, você já esbarrou nisso, e é realmente um ponto interessante. Mas como você vê a Fórmula 1 hoje como categoria? É afundada em problemas? A gente pega muito pesado com ela, porque ela é a Fórmula 1, enfim, é o objeto de análise, de desejo, entre aspas, de todos nós, ou é realmente uma categoria que, se alguém não salvar, ela vai caminhar para um caminho pior e pior? Como é que você vê a Fórmula 1 hoje? Quais são os seus olhos de piloto sobre a Fórmula 1 hoje?
Bom, eu acho que, realmente, se alguém não salvar e não tomar uma atitude diferente, vai continuar caminhando para esse caminho que está hoje. Tecnologia e gente... pilotos dando voltas e mais voltas, e os pilotos que não em outras equipes que não têm dinheiro para desenvolver o carro. E eu acho isso muito complicado, porque para mim a maior graça de corrida é você ter pilotos disputando por corrida e não realmente máquinas e carros estando na frente ou caminhando mais de reto. Eu acho que o mais legal ali é você ter o grid inteiro disputando por posições e tal, todo mundo junto, para ver quem realmente é o melhor piloto, porque você ter o melhor carro na mão e ser um piloto razoável, qualquer um faz. Mas você ter um carro que é praticamente igual ao de todo mundo e se destacar, esse realmente é o difícil. Eu não sei realmente, nem aos meus olhos de piloto, como de pessoa, qual seria o próximo passo para poder voltar essa competitividade que a Fórmula 1 tinha, sem disparidade, mas eu acho que a opção mais perto que teria seria tirar essas facilidades que os pilotos têm, porque isso, para mim, realmente é o que difere. A partir daí, a tecnologia ia, não digo que sumir, mas a gente ia ter menos um pouco menos essa atuação da tecnologia influenciando no durante a corrida. Ia ser mais o piloto tentando se esforçar para se destacar no meio da corrida. Eu acho que meios como isso poderia acontecer, acho que o próprio sistema de câmbio. Uma coisa que eu vejo que seria muito legal, não digo voltar à época do Senna, câmbio em H, mas eu acho que uma coisa mesmo que seria legal, por exemplo, como o carro da Fórmula 3 Brasil hoje. Hoje a gente tem um câmbio sequencial na manete, né? Não no pedal shift, que é no volante. Mas puxando as marchas para trás, de primeira a sexta, e reduzindo para frente. Eu acho que isso seria um ponto muito legal, porque não é qualquer piloto que guia um carro de grande aerodinâmica com uma mão só fazendo curva e trocando marcha. Eu acho que esse seria um ponto bem legal de se pensar, não ao ponto de tirar a direção eletrônica dos pilotos, porque acho que aí também não teria quem salvasse, né? O braço dos coitados ainda trocando marcha, guiando com uma mão só. Mas eu acho que tem sim possibilidade de melhorar isso aí. E não digo voltar, mas ir pro caminho certo, porque do jeito que tá, eu creio que não vai ser legal o futuro da Fórmula 1.
O Raposo vai te fazer uma pergunta, mas antes eu queria te dizer que tem uma pessoa no Café com Velocidade que pensa exatamente como você, tá? Você acabou de fazer um ótimo resumo de uma tecla que é batida há muitas e muitas semanas, há muitos e muitos meses. É mais um motivo para você ouvir o Café com Velocidade de justamente isso. A Fórmula 1, você falou a frase que é fatal, na minha opinião. A Fórmula 1 precisa ser mais dos pilotos e não de quem tá lá fora da pista. Mas você, Raposo,
Eu queria entrar em dois assuntos, né, que a gente fez a pergunta genérica para ele, agora eu vou citar os fatos, eu queria saber a opinião dele de dois fatos. Primeiro, DRS, o que, que você acha do DRS na Fórmula 1? E segundo, a diferença dos pneus, né, essa coisa dos pneus que se desgastam bastante, os quatro tipos de pneus, essas duas regras que a Fórmula 1 meio que trouxe recentemente, de 5, 6 anos para cá.
Bom, eu acho que... Não diria que são coisas totalmente desnecessárias, mas eu acho que em casos de corrida, realmente, a gente não precisaria de coisas como, por exemplo, DRS, o que tinha antes que era o KERS, mas para você estar a um segundo de um piloto e poder usar uma asa móvel que passa na reta, eu acho que tira graça. Você tem que realmente chegar no piloto, colocar do lado, colocar a mão para fora e dar tchau. Não é o fato de você ligar uma asa e tirar o arrasto do carro que vai te fazer melhor que o outro, sabe? Então eu acho que esse é um ponto muito legal de falar, porque eu acho que não tem muita necessidade dessa asa. E se você realmente conseguiu tirar aquela diferença, digamos, estava de 5 segundos para 1 segundo do próprio piloto, por que você não consegue chegar e passar, sabe? É uma coisa meio estranha, né, de pensar que você chegando, tirando a diferença que estava de 5 para 1 segundo, você pode ter uma facilidade. Em questão aos pneus, eu não sei, eu acho que tudo que a Fórmula 1 fizesse questão de padrão, para mim, seria melhor. Padronizar tudo. Todo mundo tem esse tipo de pneu, todo mundo vai ter que usar esse tipo de pneu, e é isso aí. Vamos se virar, galera, porque é isso que tem, e vai equalizar, vai ser melhor, e com certeza vai deixar o público mesmo mais aceso. Porque para mim hoje é mais legal assistir uma corrida de Stock Car, de DTM, do que assistir a própria Fórmula 1. É muito mais disputado, muito mais emocionante, muito mais legal.
Mas a Stock Car não é esquisito o botão de ultrapassagem, na sua opinião? O botão de ultrapassagem não atua demais na Stock Car? Você não acha, não, Matheus? Eu acho que aquele botão estraga um pouco aquilo que nós falamos da pilotagem mesmo, né, humana. Você não acha? Como é que você vê esse botão
também,
de ultrapassagem?
Também, com certeza, com certeza. Eu acho que é a mesma questão dessa asa da moto. Mas mesmo assim é bem mais legal assistir a Stock Car do que a Fórmula 1. É um complexo que me interessa muito mais em questão de assistir. Tanto é que agora a Fórmula 3 está junto nos mesmos finais de semana, então a gente assiste ali de pertinho e acho que isso é bem legal de falar, porque a ficar conseguindo atuar nisso e colocar a gente no mesmo final de semana, acho que isso dá uma visibilidade maior para a Fórmula 3, isso está sendo bem legal, mas esse botão de ultrapassagem é meio estranho também, é meio complicado isso.
Porque a gente vê corrida como Goiânia, Curitiba, tem aquelas longas retas, se vira uma coisa de, numa volta um aperta, passa, na outra o cara aperta, dá o troco, na outra o cara aperta, passa.
Exatamente, isso aí, exatamente. O que eu achei bem legal também foi essa coisa de ter duas corridas no mesmo dia. Por mais que um faça essa estratégia de largar em 10 e de terminar a primeira corrida em 10 para largar na pole na outra, eu acho que ficou muito mais legal e bem mais, como eu iria dizer, emocionante mesmo, porque você ter aquele desafio de ter que pontuar bem nas duas corridas, ter que fazer o pit stop, economizar ainda. A boa história do botão de ultrapassagem é que é igual para todo mundo tem o mesmo número de botões, e você tem que economizar, tem que ter uma boa colocação na primeira corrida, uma boa colocação na segunda. Isso eu acho que é um ponto bem positivo da Stock Car e que me atrai bastante.
E, Matheus, só pra pegar a outra coisa que eu falei, eu citei lá atrás que você disse duas coisas que me chamaram a atenção nessa entrevista Bela Máquina. Então, a outra que eu falei que ia até abordar quando a gente falasse de Fórmula 1, e eu tô até muito surpreso com o seu pensamento sobre a Fórmula 1, que, a meu ver, é muito realista. Você disse nesse programa que eu citei aqui, que tá no YouTube, enfim, quem quiser assistir é fácil de acessar, é só procurar lá o Matheus Iori e vai achar essa entrevista.
A gente coloca o link, né, depois.
É bem lembrado, é verdade. Deixa eu colocar, a gente coloca o link, facilita ainda mais para o nosso ouvinte. Mas você disse lá sobre o seu interesse, o Matheus, por essa parte mais técnica do automobilismo, de descobrir essa questão de acerto. E você disse até uma palavra, uma frase que eu achei muito interessante, que você falou assim: não, eu não quero que ninguém faça para mim, eu quero eu fazer. Vendo essa fórmula, isso, eu quero saber se isso mudou na sua cabeça, vendo essa Fórmula 1, já que o assunto que a gente está falando ainda é Fórmula 1, se isso mudou um pouco na sua cabeça, assistindo essa Fórmula 1 com tantos sistemas, tantas eletrônicas, tanta tecnologia que você mesmo acabou de colocar aí, que é contra a invasão dela no automobilismo, como eu também sou na Fórmula 1, invasão, né? não quer dizer 8 ou 80, a gente tem que colocar a palavra invasão para as pessoas entenderem. Esse é o interesse pelo lado técnico, ele fica mais aguçado ou ele fica menos... Você fica mais desanimado quando você vê que a Fórmula 1 chegou nesse ponto em que o piloto tem que ser quase um cientista aeroespacial para entender e sintonizar todos os mecanismos do carro. Como é que você vê isso baseado nesse seu interesse por essa área que você citou há muito tempo atrás?
Eu só queria complementar a pergunta, né, falando que o mais técnico que a Fórmula 1 já teve é o pai do seu companheiro de equipe.
Com certeza. É isso aí, ele é bem técnico mesmo, ele sempre trabalha perto ali com o engenheiro do Pedro, que é o Felipe Vargas, e isso é muito legal de ver, e me interessa muito. A primeira pergunta é muito boa, porque respondendo, esse nível de interesse meu nunca muda e creio que sempre aumenta mais. Para mim é mais um desafio poder entender o carro, porque eu acho que você consegue aproveitar mais, e uma das melhores coisas que eu sinto quando estou guiando é poder fazer parte do carro, sabe? E eu realmente não consigo poder fazer parte do carro se eu não entendo dele, se eu não sei o que cada coisa está fazendo, atuando, qual que é a função da aerodinâmica, em que parte que está atuando a aerodinâmica nas curvas, o quanto de bump, rebound que eu tenho no meu amortecedor, na minha mola, e isso é muito legal de aprender, é uma coisa que me encanta demais, a física, né? É uma coisa muito legal de ver, e pra mim, ser piloto não é só você sentar no carro e guiar, o legal também é quando você sai do carro, você poder chegar pro teu engenheiro, conversar, ver o que está acontecendo, ver os recursos que você tem no carro, saber como lidar com cada coisa e aonde melhorar, o que poder melhorar no carro, porque realmente chega a um ponto que você está numa guiada, num certo nível de pilotagem, que não tem mais de onde extrair. Esse ponto é realmente muito difícil de chegar, mas você tem que começar a extrair do carro, extrair da temperatura dos pneus, extrair da aerodinâmica, e pra mim isso me encanta cada vez mais. Eu acho que esse tipo de paixão, e espero que esse tipo de paixão nunca diminua e não morra dentro de mim. Acho que vai ser muito difícil acontecer, e acho que entrando em outras categorias, carros novos, isso vai crescer cada vez mais. O interesse de aprender sobre isso, pra mim, sempre foi muito grande e sempre vai ser.
Eu também tenho uma pergunta ligada ao que você falou lá no Bela Máquina. Em determinado momento você fala do rally. O rally também é uma competição que eu gosto bastante. Queria saber se continua, né? Já que aquela entrevista já tem uns 3 anos, se você continua ainda ligado no rally.
Bom, ultimamente eu não tenho me atualizado demais. Eu tenho mais me atualizado nas corridas de asfalto mesmo. Mas eu gosto muito. Acho que ali realmente você precisa ser piloto, ser corajoso. É muito legal ver próprias onboards no YouTube de rally, onde você fala: poxa, cara, eu acho que eu não ia conseguir fazer isso daqui que o cara tá fazendo, não. Mas é muito legal de ver, eu me interesso demais. Meu pai mesmo já correu de rally, já foi piloto de rally, e é muito legal de compartilhar algumas experiências com ele também, que ele já teve, e foi daí também que surgiu esse interesse. já fui assistir corridas dele quando era menor, e daí mesmo que eu acabei citando o meu interesse pelo rally na entrevista.
Outra coisa que você falou, né, que eu achei super curioso, e não sei se você continua atuando nessa área, mas que você faz uns bicos de modelo também, né? Você falou que você faz anúncios, o que é importante, né? Sempre tem algum ponto, se continua atuando nessa área.
Sim, sim. Então, essa área para mim tem crescido cada vez mais, isso tem sido bem legal. Eu tenho trabalhado cada vez mais nessa área de modelo e para mim isso é bom, porque digamos que o meu maior interesse não é ser modelo internacional, ser modelo nacional, mas isso realmente surgiu para mim como um bico e tá sendo muito bom, porque eu acabo ganhando dinheiro que, querendo ou não, ajuda a poder correr, a poder lidar com as despesas de hotel, alimentação, quando eu vou para as corridas e dá um alívio aqui em casa para o meu pai e para a minha mãe. E eles sempre dizem que se eu conseguir conciliar os dois, é muito legal. E eu me interesso bastante também. É um meio muito legal de trabalhar e se viver, conhecer pessoas novas. E é uma coisa que eu gosto também. Tirar foto é muito legal. É uma coisa que me faz feliz também. Outra coisa que me faz feliz em fazer.
E, Matheus, infelizmente, a gente está chegando no fim dessa entrevista. Eu queria agradecer muito a sua participação. Não, você acrescentou assim demais, trouxe informações que são super relevantes para a gente, para o nosso público. Foi incrível mesmo. Eu queria até já deixar o convite para a gente repetir essa dose mais para frente, porque foi muito legal.
Com certeza.
Até quando tiver mais para o fim do campeonato, para você contar para a gente como é que foi o ano todo, falar quando já tiver certinho
legal
os próximos passos. E a gente sempre deixa um espaço livre aqui para você dar um recado, falar de patrocinadores, falar de onde, como a gente faz para te encontrar, te seguir aí nas redes, se você usa, né, até as redes sociais. Imagino que sim, pela sua idade. E até quando a sua próxima corrida, para todo mundo te acompanhar, que eu tenho certeza que o pessoal que escuta o Café da Velocidade vai curtir bastante a tua entrevista aqui. Obrigada, viu?
Tá bom. Bom, primeiramente, gente, eu agradeço muito a vocês pela oportunidade. Eu realmente cheguei hoje de Santa Cruz do Sul, que estava tendo um treino lá de Fórmula 3, esses dois dias seguidos, segunda e terça, e tava bem cansado, mas começou o papo aqui, eu me entusiasmei demais, gente, foi muito bom, gostei muito de ter esse bate-papo com vocês. Acho que tanto acrescentando para vocês quanto para mim, e essa troca de favores e informação é muito legal. Eu primeiramente queria agradecer vocês, e a minha próxima corrida vai ser final de semana que vem, a partir de sexta-feira a gente já tem treino livre da Fórmula 3 Brasil, e para quem quiser acompanhar, o site livetime.com.br tem o resultado dos treinos após eles, e você pode acompanhar ao vivo os treinos, e tem lá toda a programação de horário dos treinos. E quem quiser acompanhar as fotos pós-treino, o site da Fórmula 3 Brasil, corrida vai ser em Santa Cruz, tem a terceira etapa do campeonato, estou liderando com 7 pontos de vantagem para o segundo colocado, e creio que lá vai ser muito legal. Vai ser bem disputado, tanto em relação ao campeonato quanto às próprias corridas. Hoje eu vi na previsão do tempo que vai estar chovendo lá. Eu gosto muito de correr na chuva, então acho que vai ser bem bacana. Vou me divertir demais. E para quem puder acompanhar e quiser, creio que vai ser muito bom. E em relação às próprias redes sociais, o meu Instagram é Matheus_Orio, com TH, o Matheus. E eu tenho uma página do Facebook que é Matheus Iorio Atleta, e o meu Facebook, para quem quiser adicionar, é Matheus Iorio somente. E é isso aí, agradeço a vocês de novo pela oportunidade, muito obrigado, e com certeza final do ano a gente entra em contato para poder marcar de novo.
Matheus, eu também queria te agradecer, porque a Bárbara te agradeceu pelo seu tempo, e eu gostaria de te agradecer até mais do que isso, pelo tipo de entrevista que você nos deu, pela sua honestidade, pela sua franqueza, pela paixão que você demonstra pelo que você faz, como você mostrou aqui que você gosta de automobilismo, e eu acho que isso aí é fundamental, né? O automobilismo, ele é um esporte em que as máquinas têm que estar só na pista, e a gente entrevista alguns pilotos, às vezes, que parecem que são robôs, né? Falam aquela cartilha da assessoria de imprensa, né? Tudo automático, tudo no piloto automático, e você fugiu disso, então eu achei muito legal, acho que falar o que eu te diria, enfim, eu acho que poucos pilotos entenderiam, mas eu acho que você vai entender. Continue mantendo essa sua vontade, esse seu gosto pelo automobilismo, vivendo o dia a dia. É isso que a gente esbarrou aqui durante o programa. Né? A gente, claro que a Fórmula 1 deve ser o sonho, sempre deve ser o sonho, eu acho que isso é muito legal. Mas curtir cada dia, igual você falou, curtir o carro de Fórmula 3, aprender o carro de Fórmula 3, conversar com outros pilotos, isso é muito mais legal do que só ficar sonhando, porque isso é a realidade, viver a realidade no automobilismo é muito legal do que viver aquilo que ainda não aconteceu. Então, muito obrigado por você ter dado essa entrevista tão legal para nós, e a gente espera repetir, a gente vai repetir sim, porque você ainda tem muito para conversar com a gente ainda quer te ouvir várias vezes. Muito obrigado, viu?
Com certeza, obrigado. Obrigado pela sintonia, galera, por terem me entendido também, e foi muito bom ter tido esse papo e a gente ter se entendido também. É isso aí, muito obrigado mesmo, e da próxima vez a gente fala um pouco mais como foi esse ano de Fórmula 3 e as próximas notícias para o próximo ano.
Com certeza, Matheus, um abraço e até a próxima.
Obrigado.
Obrigada, Matheus.
Semana que vem tem mais um Café com Velocidade, seu podcast semanal de automobilismo, com Bárbara Franzin, Fábio Campos e Thiago Raposo.
Thank you for all this year.
Café com Velocidade.